botou a mão ali e começou a se arrepender e começava a gritar: cadê meu pau? Cadê meu pau? A partir daí eu fiz uma música.
Aí eu...
Não! Roubaram meu pau! Capado! Canalha! Não! Roubaram meu pau! Destroço! Estrago! Não! Roubaram meu pau! Castrado! Canalha! Catástrofe! O pesadelo só começou. Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau? Cadê meu pau?
Maravilha, Rogério, que maravilha!
Eu tô com o celular também, eu já.
Como é que
Mas
é,
como você tá
Laros?
com o celular, eu tô com o celular também, aí com ele eu consigo mexer.
Ah, tá.
Mas com você tá tudo certo?
Tudo tranquilo, velho.
Sim, cara. O pessoal tá, não tá esperando, mas o Laranjado vai voltar, né?
Como é que é?
O pessoal não tá esperando, mas o Laranjado vai voltar, né?
Vai voltar. Ninguém tá esperando, hein?
Aí, aqui de 12 de maio, na verdade.
12 de maio, não vai pegar a Abdula, não? Rusbala?
Nove demais. Fala uma introdução, velho, fala alguma coisa.
Sua voz tá falhando, Larios.
Sério?
Sério, acho que é a internet.
Mas agora você tá me ouvindo?
É. Tô te ouvindo. Eu não sei se é a minha internet, bicho. Minha internet tá ruim hoje, viu?
Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo?
Tô. Deixa eu ver o um negócio aqui. E agora, como é que tá?
Tá bem, cara, tá bem.
Tá normal?
Tô normal.
Então bora.
Beleza, vamos lá. E aí, Frank, como é que você tá, cara?
Bom demais, velho.
Levando aí. Aguentando aí. Já estamos indo pro meio do ano, já, né?
Não entendi.
Já estamos indo pro meio do ano, já, né?
Já. Tá caminhando.
Caminhando pro meio do ano, cara.
Não, e é assim, passou, chegou em junho, velho, rapidinho passa o ano. Demora mais chegar em junho, a hora que chega, vai direto.
Vamos começando então, vamos falar de um cara que barra pesada, cara. Um cara que causa mia de onde é que vai.
Porra louca, Laros. Ele é vida louca.
Influencer rasgo é preso por virar violação de trânsito na Rússia. Caso ocorreu.
Porra. Esse é porra louca, viu, Laros?
Caso ocorreu na região do Daguestão. O influencer foi levado para uma delegacia junto com seus amigos. O
É.
influencer rasgo, popular entre os fãs de MMA, UFC. Sabe, o cara que parece. Ele tem um. Ele é tipo um anão, mas ele tem uma característica interessante, que parece uma criança, velho. Ele tem 20 anos.
É, ele além do nanismo, é porque assim, o anão, quem tem nanismo, a pessoa desenvolve a característica de adulto, né? Mas tem outros casos que é o caso dele, que além de nanismo, ele também, eu acho, tem, não sei se é raquitismo. Raquitismo é quando a pessoa não, é raquítica, não desenvolve tanto. Ele parece muito uma criança, velho. Parece. Quando você mandou essa notícia, eu achei que foi a patrulha canina que prendeu ele. Falei, caralho, deu ruim. Chegou lá o patati patatá pra prender a criança. A criança tava, era pegando racha. No... Criança tem 40 anos.
Tinha um cara assim, não tinha, cara? Parecia
no Brasil tem um assim, no Brasil tem um assim, velho.
Ferrugem, né?
Ferrugem fez tratamento. Messi, eu acho que teve esse problema também. É uma questão hormonal. Porque eu acho assim que o. Eu acho não. Cientificamente, a pessoa com nanismo, os hormônios sexuais dela são bem desenvolvidos. Então, assim, a mulher rapidinho fica com característica de mulher, cresce peito e tudo. O homem também, apesar de ser. Mas tem uma postura assim de adulto, você olha. É um adulto em miniatura. Esse não, velho. Ele parece uma criança. Ele é um adulto, mas ele parece muito uma criança, entendeu? É impressionante. E, porra, ele foi preso na Rússia. Que pra você cometer um crime na Rússia, você tem que ter coragem, viu, Laros? Porque polícia da Rússia é poucas ideias, viu, Laros? Primeiro atira, depois pergunta.
Segundo informações do portal Red Corner, o influenciador foi preso após gravar uma série de manobras com carro.
É o Brian. Tava gravando Velozes e Furiosos versão Rússia, com vodka pra caralho e... Ele não, é porra louca, viu? Não entendi.
A justificativa dele é que eles estavam celebrando casamento.
É, atropelando gente na rua. Eu gosto das desculpas dos caras. Vou celebrar com uma criança em cima de uma criança adulta num carro, fazendo cavalo de pau, não sei o quê. E o melhor, a foto da delegacia, você viu? Os caras tudo grande e ele pequenininho.
Zero perto do Mike Tyson, o Mike Tyson carregou ele, acho que era criança.
E outra coisa, é o que eu te falei, a patrulha canina que veio buscar ele. E outra coisa, nos vídeos dele, não sei se você já viu, tem alguns ele dirigindo alguns carros, é bem aqueles carro antigo da Rússia, aqueles carros russos antigos. Desse aqui não, velho, tava com BMW, tava com uns carros caros, uns carros top, né?
Tá. Aquele deve estar solto aí, que já a gente dá uma risada aqui, né?
Eu tô impressionado que na Rússia tem lei. Eu achei que tinha lei nesse lugar, né? Eu quero só chegar e fazer o que quisesse.
Aí voltando aqui, cara, essa notícia depois dessa, eu quero comentar aí, cara, pra evitar. Tá não, cara, eu acho que tá até de boa, velho. É o capitalismo, né? O comércio.
O dinheiro, né? É a profissão mais antiga do mundo se modernizando.
Não, então, onde é que tá, cara? Tá em pequenas empresas, grande negócio,
hein? E outra coisa que o capitalismo e a internet trouxe também é que antigamente o otário ele ficava escondido na casa dele. Hoje ele tá aí gravando resumão, gravando laranjada, vai de retro. Otário com dinheiro. Mulher querendo ganhar dinheiro, claro. Acabou. Aqui, ó, influenciadora cria cópia de si mesma com inteligência artificial e fatura mais de 350 mil com namorados virtuais, né? É uns idiota pra caralho, viu, bicho? E é bem uma gostosa, viu? Ó, 1,8 milhões de seguidores.
O chatbot scary. Promete imitar a voz, o comportamento e a personalidade da influenciadora que cobra R$5 por minuto, velho, pra conversar com a
assinante. R$5 por minuto. Pra conversar com o computador. Caralho, velho. O bicho tem uns trem que é triste, mano. Eu tinha um paciente, velho. Eu nem sei se eu posso falar isso. Ele tinha Alzheimer, velho. E na época ele... Porra, tinha uma promoção da Oi, não sei se você lembra disso. Xuxa virou propaganda da Oi. Ele cismou lá, acho que Xuxa tava ligando pra ele, conversando com ele. E era tipo aquelas gravações. Ele começou a juntar um dinheiro pra ir pro Rio de Janeiro ver Xuxa. Só que tipo assim, ele era um adulto, velho, que tinha o dinheiro dele, pagava as contas dele. E aí os irmãos tentando convencer. explicar pra ele que não era uma boa ideia ele ir atrás de Xuxa. Primeiro que ele não ia conseguir ver Xuxa. Segundo que ele não acreditava que um computador, uma gravação, poderia fazer isso. Seu Kinker, grande Seu Kinker. Infelizmente, em 2018, ele faleceu. Mas ele... E ele me contando a história que Xuxa se apaixonou por ele porque tinha uma gravação da Oi pedindo ele pra comprar alguma coisa. Caralho, velho. Ele morreu. A Oi já morreu também. Xuxa tá aí, firme e forte, mas... Caralho. Só que ele, bicho, eu tava com o início de Alzheimer, os caras normal aqui estão pagando R$5 pra conversar com... Inteligência artificial, vai tomar no cu, velho. É foda, viu, bicho? Depois nós somos doidos lá, que nós apoiamos a pessoa a casar com o Galinácio.
Ela tem 23 anos, tem 1 milhão de seguidores no Snapchat, mais 1.000 na namorada virtual, e utilizando esse artifício, né, de inteligência artificial, né, ela criou uma versão dela mesma, velho. Tipo, como é que era o jogo antigamente, velho? Second Life?
É, não, tipo aqueles seriados, antigamente, nos anos 90, tinha um monte de seriado que era assim, Mulher Nota 1000, os caras faziam Mulher pelo computador, hoje tá virando realidade essa porra. E você sabe o que é pior, velho? Mais triste? A maioria desses 1,8 milhão de seguidores dela, se tiver uma mulher ao vivo perto deles, eles nem sabem o que fazer, brother. O problema é esse. Só nós que não ganhamos dinheiro lá. Nós temos que... Esses caras estão gastando dinheiro com tudo. Nós temos que lançar o OnlyFans nosso aqui do resumão. Aqui, Laros, ó. Em uma semana, ela gerou 71.610 dólares. Cerca de R$355 mil. 99% do público dela é composto por homens, segundo documentos disponibilizados pela Fortune. Pelo gerente de negócios. Caralho, velho. Segundo a reportagem, é o primeiro avatar romântico desenvolvido pela empresa. Eu gosto do nome da empresa, Forever Voice. Que já fez versões de Steve Jobs aí, ó. Desenterraram de Steve Jobs, Taylor Swift e Donald Trump. Mas a empresa afirma que, diferentemente desses outros bots, a plataforma vai além dos truques artificiais. Sempre essa desculpa, né, velho? É igual o OnlyFans. Não, não é pra putaria, não. Só virou putaria. Os caras estão... Caralho, velho. Foda. Agora,
a próxima. Vamos pra próxima. Seria de um dos seguidores dela aí, cara.
É. Vamos pra próxima? Oh, yeah. Aqui não dá nem pra ler, velho. Alô, Christian. Christian mandou um vídeo lá do cara que resolveu hoje, no meio da tarde, assim lá, de boa, 3 horas da tarde, um dia útil, sentar. Literalmente, ele sentou no câmbio do carro dele, enfiou no cu a marcha, literalmente. Homem morre eletrocutado ao se masturbar com bolas de ping-pong no ânus. Eu não entendi isso aqui, não, velho. Um homem da República Tcheca... Ó o nome da... Porra, enfiou no cu na República Tcheca. Um homem da República Tcheca morreu eletrocutado enquanto usava um brinquedo sexual. A vítima recebeu uma descarga elétrica após inserir bolas de ping-pong no ânus. Ó o super choque aí, Laris. Ó o super choque. O acidente foi detalhado pela revista Legal Medicine em publicação feita por médicos. Velho, quando eu vi isso, achei que era fake news, cara. Onde uma autópsia foi realizada. O homem de 30 anos usou objeto durante a prática conhecida como parafilia alterótica. Ó, vem da escola Fausto Fante, da escola Kill Bill lá, aquele velho do Kill Bill, aproveitando os choques emitidos pelas bolinhas para os momentos de prazer. Mas a prática terminou em acidente fatal. Esse método pouco tradicional estimula, segundo os médicos, o envolvimento corporal masoquismo anal, autofetichismo e estimulação na parte inferior do abdômen. Ah, vai tomar no cu, viu, bicho? A vítima, esqueceu de falar, de 40 anos, calvo, que morava com o pai, com os pais, era podcaster, né? Foram eles que deram falta do rapaz, ó. Você imagina a alegria dos pais, arrumou um emprego e um namorado, uma namorada, não, tá, morreu. Ficou mais feliz ainda os pais. Após baterem na porta do quarto diversas vezes e não responder, a família acionou o corpo de bombeiros e constatou o óbito no local. Segundo o relático médico, ó, o que que melhora, Laris? Não basta ser esquisito. Vestia um maiô de peça única, enquanto seus membros inferiores, tronco e pescoço estavam firmemente amarrados com tiras de plástico e tecido. Que porra que esse cara fez, velho? Se amarrou, colocou o maiô e ligou o aparelho da choque no cu, velho. Após a investigação, o laudo médico apontou que as bolas de ping-pong se alojaram na região do reto e o choque atingiu seus órgãos internos, causando inchaço nos pulmões e no cérebro. Aqui, Laros, é prêmio Stonks, velho. O que, que poderia dar errado, nossa, né?
Nada, cara.
Algum depois comentário?
Depois tem uma série muito boa aí pra mim. Você vê que você estiver sozinho, cara. É Pins, Olimpíadas. Olimpíadas da dor, cara. Vai no Google, estou com sorte, aí você vai ver lá. Você vai ficar maravilhoso. Agora eu acho que essa notícia combina com a de cima, cara. Às vezes estava até. Às vezes era até brother, né, velho?
É, ninguém sabe.
É que o homem é preso pra incomodar e assistir mortes por videochamada, velho.
Aonde? Santa Catarrais? Ah, não, foi no Rio Grande do Sul. Um homem de 39 anos foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul na última quarta-feira. Acusado de execuções, ele encomendava execuções e assistia por videochamada. Ô, Laris, talvez ele tava só trabalhando no campo, né, não? De extermínio? Talvez, no Rio Grande do Sul. Talvez era um dia normal, a polícia que entendeu errado. A prisão ocorreu em Capão da Canoa, no litoral norte gaúcho. As informações são do UOL. O preso é apontado como... Como é que é, Laris?
Ele tá foragido desde 2022, cara.
Aí, ó.
Ah, mas isso aí é chefe, é negócio de criminal mesmo, assim. É que é a primeira notícia séria que a gente fala, eu acho.
É, não tem nem o que falar, só que é... O preso é apontado como chefe de uma facção criminosa atuante na zona sul de Porto Alegre. Né? O homem tem uma ficha criminal extensa, com 11 homicídios, tráfico de drogas, lesão corporal, posse de arma. É um dia normal no Rio Grande do Sul, né? Ver gente morrendo. Não, tô brincando, é brincadeira, é piada, Rio Grande do Sul. Porra, aqui entrou na área nossa, hein, Laris? A próxima aí, Laris. Manda aí.
É queijo pro seco. O policial fardado tenta pagar programa com queijo, cara. E é preso em BH.
Engraçado.
O cara chega no top 10 com queijo, velho.
Eu não entendi, não, porque ele foi preso. Dispensar queijo em Minas? Não deve ser mineira essa mulher, não. Porra, tem coisa que vale mais que dinheiro, Laros. Queijo, uma gaiola de passarinho, um galo. Igual você tirou aquela foto lá com o Falcão, que ficou linda. Né? Homem também ofereceu o celular como parte do pagamento. Caso aconteceu um hotel... Ah, o cara foi e comeu a mulher, depois só tem queijo. Utilizando farda, calça e camisa caqui, devidamente identificado com a plaqueta preta, escrita branca, sapato preto, boina preta, conforme o boletim de ocorrência, um policial militar foi detido após tentar pagar um programa sexual com uma peça de queijo. Além disso, ele é suspeito e é ameaçado a garota de programa. O caso aconteceu na segunda-feira em um hotel que funciona como casa de prostituição. Nossa, no centro. Ó, sobe e desce aí, Lázaro. Ó, sobe e desce aí. Ele foi com uma mulher para o quarto e quando o programa acabou, lançou sobre a cama uma peça de queijo, um aparelho da marca. Pô, o cara meteu um Nokia, velho. Vai tomar no cu, tinha que ser preso mesmo. Afirmando que seria o pagamento. A garota de programa não concordou com o pagamento e, de acordo com o boletim, o policial ameaçou dizendo: vai folgar? Sou polícia. Todos os envolvidos foram encaminhados para a companhia do... Porém, o gerente do hotel dispensou as providências e aceitou o queijo e o celular. Certo, ele até tem que enfiar alguém inteligente aqui lá. Ninguém foi preso. A corregedoria da PM acompanhou o registro da ocorrência. O que diz a Polícia Militar? A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Comando de Policiamento da Capital, em nota, esclarece que foi acionada para atendimento de uma ocorrência de desacordo comercial. Ah, a mulher tinha que se presa. Quem é que nega queijo em Minas Gerais, Laros? Envolvendo um policial aposentado, o qual tentou pagar com um celular e uma peça de queijo. Ô, bicho, a notícia é muito bizarra, velho.
Só pior.
Só pior. Foi realizado o registro de ocorrência no batalhão. Além disso, uma equipe... Caralho, a corregedoria entrou no meio. Laros, algum comentário?
Será que era queijo de cura, velho?
Como é que recusa? Eu receberia. Se fosse um galo bom de briga também... Oh, é porque ele também, Laros, ele procurou uma puta. Se ele procurasse doutor Evandro, meu amigo, fosse pagar em Pardal ou, sei lá, piaba, peixe, qualquer coisa ela aceita, Laros. Qualquer coisa que tiver uma sacola no lixo voando, ela aceita. Ele é... e ele já tem uma cara de... Tá dando uns tilts assim. Ele é maravilhoso. É... Mas uma notícia de Minas Gerais aqui, Laros. Aqui, ó, mais uma de Minas. Influenciadora descobre que padrasto assina seu OnlyFans e relato viraliza nas... Ah, não, padrasto não é parente, não. Pô. Então não é Minas Gerais, não. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, não. Porra, é absurdo isso aqui, velho. Nossa, Laros, achei absurdo. Quem é que transa com gente estranha que não é parente? É, a influenciadora australiana Tyla Madison viralizou nas redes sociais ao relatar a descoberta que o padrasto era assinante de OnlyFans, plataforma que cria. Eu não sei o que é mais absurdo, velho. Ela ser do OnlyFans ou o padrasto ver? Pô, pelo menos ela deu sorte, velho. No Brasil, aqui os padrastos estão abusando das enteadas, tudo, porra. Hã?
Ela divulgou uma sequência de vídeo curto, né, na TikTok, e que nunca imaginou ter essa história. Quando ela começou a criar conteúdo, ela tinha um cliente que era praticamente o número um, que seguia desde o começo. Ela conversava com ele todo dia, e fazia uns pedidos muito específicos também, e ele tinha um username muito específico, né, um apelido lá. A Sariana afirma que esse cliente chegou a gastar cerca de $2,000, velho. Com conteúdo, seu perfil. Porra. Ele veio a todinha,
velho. Gastou.
Nossa. A influenciadora resolveu descobrir quem era esse cliente. Chegou ao nome de 6 pessoas e um deles era o padrasto. Aí ela mandou uma mensagem para essa conta dizendo: eu sei quem você é. Em cerca de 2 minutos, o padrasto dela fala o nome dela. Ô, oh, aí pode conversar. E mesmo assim, negou, velho.
É, não é eu, não. Ele falando. Você tá vendo ele, não? Esse aí não é eu, não. Ah, ela confrontou o padrasto, mas ele negou toda a situação. Mesmo assim, ela relatou o ocorrido pra sua mãe, que terminou o casamento. Aí, agora pode comer ela. Ela é maior de idade. Não tá com a mãe dela mais. O primeiro vídeo que a influenciadora relata o episódio já conta. É. Ô, Laros. Laros, meu amigo. Não quero aqui também acusar ninguém, não. Mas será que foi isso mesmo, Laros? Será que ela não meteu essa aqui só pra. Tô falando será porque. Infelizmente é comum um padrasto abusar de. Tem interesse ou abusar de enteada. Mulher sofre muito, né, velho? Até pai abusa de... A gente faz piada aqui com Minas Gerais, o interior do Texas. Minas Gerais, geralmente, é comum as pessoas casarem com primos. Mas nem é por... É porque algumas cidades são muito pequenas, né, Laro? Você acaba, todo mundo é primo, todo mundo é parente. É, mas eu acho, não sei, eu acho que o cara já ia separar da mãe dela, falou, vamos contar uma história pra viralizar nas redes aqui, porque ela contando essa história, ela ganhou 1 milhão de visualizações, né? E eu não sei se você sabe, mas o AdSense, um dos maiores AdSenses, onde você ganha mais dinheiro com YouTube, visualização de YouTube, de TikTok, essas coisas, é na Austrália. Não me pergunte por quê, mas o AdSense australiano é o maior, é o mais alto que existe. O da Austrália e do Canadá. Né? Não sei, velho. Mas a história é bizarra. Né?
Mas, né? Eu acho que tá na hora de ficar triste, velho. Ou não?
Agora é a hora.
Aí você fica feliz aí. Tá certo de faculdade.
Ah, não, velho. Ah, vai tomar no cu, literalmente, bicho. Por que, bicho? Nossa, Laris. Caralho, isso é culpa do Christian. Christian, alô, Christian. Foi votar aí, ó. Ah, velho, não consigo nem ler, velho. Ah, agora bateu uma bad, viu, Laris? Cara vendo gente morrendo, tudo bem. O padrasto querendo ver a menina que ele criou desde pequena. Pelada, tudo bem, mas... Porra, agora deu uma bad, velho. Porra, e bem no meu estado, porra, na Bahia, velho. Vamos lá. Universidade Federal da Bahia foi criticada após promover o seminário Educando com o Cu. E eu achei que educar com o cu era o quê? Gravar podcast, mas não, continua. Traveco, terrorismo e descolonialidade de gênero. Vai tomar no cu, bicho. Ah, não, velho. Ah, não, Aspra, me deu, velho. Alô, PC. Que bosta, viu, bicho? Semana difícil. Laranjada no sábado e hoje essa notícia. Laros de Deus. Aqui, Laros, é no Metrópolis, os caras conseguiram ser melhor daquele aquele do UOL lá que a gente lê sempre. Que o nome é... Não é Universia, não é... Como é que é o nome? Do UOL, da depressão. Né? Tab UOL. Porque antes tinha um no UOL que era assim, chamava Universo, é o Tab UOL. A Universidade Federal da Bahia foi alvo de críticas ao promover o seminário Educando com o Cu. Traveco, terrorismo... Ah, não, velho. Ai, velho, que... Me choca desmaçar aqui sobre a censura do livro em universidade.
É, e contudo, né? Apesar do mal polêmico, estudantes estiveram no local e relataram que a mesa tratou assuntos importantes.
Peraí, segura na vírgula, segura na vírgula. Segura na vírgula. Olha os assuntos importantes que foi tratado. Nem, você não vê nenhum assunto que é vai lavar uma vasilha, vai arrumar uma casa, vai fazer uma porra, vai ser útil pro mundo. Catar latinha, vai participar de uma rinha de galo, sei lá, tirar foto com um rato gigante, lá que nós já falamos daquele cara lá que tirou. Olha o assunto importante, o primeiro. Pedagogia corporal. Aí mistura tudo lá. Parece em rede de carnaval, já viu? Trazendo referências das tradições do povo indígena africano. Ah, vai tomar no cu, velho. Saiba mais no Bahia Notícias. Passei do metrô. Eu não quero saber mais. Cara, nem notícia tem dessa bosta, Laris.
O evento é organizado pelo Laboratório Permanente de Estudo e Performance e terá presença de um artista local lá, que eu não sei falar o nome.
Quem vai estar?
Ela tem um show. Peraí, se dá pra tocar a música aqui pra você.
Quem é?
Tem ela, ela e ele. Não. É tipo, sei lá, velho. Como eu te amo. Ela com o Xamã, fraco Xamã?
Já.
Você gosta disso? Aqui, o que eu escuto aqui, você escuta aí, cara?
Eu acho que sim, Laros.
Ela tem uma música muito famosa, cara. Murro na Costela. Tá tocando?
Tocou, tá não, você? Tocou não, graças a Deus.
Deixa eu ter essa experiência com você. Tentar ouvir isso junto. Meu Deus do céu. Desculpa,
Fran. Tertúlia Lustosa, o nome da travesti, artista e travesti. Tortulha é vocalista da banda A Travestis.
Olha a música aqui, cara. Quer dar uma play aí, cara?
Pode dar, vai aí.
Um, dois, três.
Paulinho Paredão, e aí? Soneca Paredão, e aí? Equipe Cajasson, e aí? Marrento Paredão, e aí? Pede pro maloca dar murro na sua costela. É só uma brincadeira, diga.
Vai machucar ela.
Chama travestis, que vai dar babado. Chama o Eulipe, que vai dar babado. Vai maceta esse novinho do treme, o bumbum bolado. Vai, para na posição. Chacoalha o rabo, murro, 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 murro na costela do viado. Murro, 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 murro.
Tocou não,
velho. Tá na conversa, só perto.
Ah, tá na conversa. Depois eu olho, então. Tinha que pôr um episódio.
Pô, cara. Eu sei que na música fala dá murro na costela do viado. Dá murro na costela do viado.
A travestis e xamã. Murro na costela. Aí. Maria da Penha pira com uma música dessa.
Todos são bem-vindos.
Vamos pra próxima? Justiça proíbe Léo Lins de sair de São Paulo por mais de 10 dias sem autorização por comentários odiosos contra minorias. No vídeo que estava disponível no YouTube, o humorista faz piadas com escravidão, perseguição religiosa, minorias, pessoas idosas e com deficiências. Defesa chamou decisão de censura e disse que entrará com medidas cabíveis.
Tá. Além disso, ela estabeleceu outras medidas. Proibição de deixar a cidade que reside, manter, transmitir, publicar ou realizar download de qualquer arquivo de vídeo com conteúdo depreciativo, né, referente a... A lista é muito grande, cara. Ou qualquer minoria considerada como vulnerável. É, realizar suas apresentações, ou comentar com minoria, comparecer mensalmente em juízo. É foda, cara. Você acha dele assim, cara? Vocês não gostam dele não, né? Não sei.
Léo Lins já se envolveu em outras polêmicas. Em agosto de 22, a Justiça de São Paulo condenou o humorista a pagar a indenização por danos morais no valor de R$44 mil por ter ofendido a mãe de um jovem autista em uma rede social. Também no ano passado, o humorista publicou um vídeo fazendo uma piada ofensiva sobre uma criança com hidrocefalia que viveria no Ceará. O vídeo provocou reações nas redes sociais. Diversas pessoas criticaram pelo comentário feito durante a apresentação. Em 2021, a Prefeitura do Guarujá, o litoral de São Paulo, cancelou a apresentação do Léo Lins no Teatro Municipal, alegando que foram detectados problemas nas instalações elétricas do espaço. O comediante, por sua vez, definiu a atitude do município como censura e afirmou que o cancelamento ocorreu logo após ele postar um vídeo com uma piada citando a Prefeitura. Porra, eu acho ruim, né, velho? Eu acho que a justiça tá falhando aqui, o amor venceu graças ao seu voto e o voto de Christian, mas eu acho que a justiça tá pegando pesado com o Léo Lins. Tem coisa aí que a justiça deveria proibir que é bem pior que o Léo Lins. Cito Laranjada, por exemplo, Laranjada Podcast, inclusive gravou no sábado, os piores finais de semana que eu tive. Olha, eu vou falar que seu negócio lá
cairia. Ninguém que faz assim parecido?
Não entendi.
O que aconteceu com ele, você acha que acaba caindo em outros criadores de conteúdo também, mesmo que não é humorista.
Você acaba caindo aonde?
É, acontecer, dando B.O. para outras pessoas também, além dele.
Não, eu acho que sim, porque justiça vive de precedente, né? Só que assim, velho, eu acho que o Léo Lins, às vezes... E aí eu não queria que ele fosse censurado, eu assim... Se a piada é ruim, você só ignora. Eu acho que ele criou a necessidade de chamar a atenção desnecessária, Larus. Né? E tem forma de você tratar de tudo. É, tem forma de você fazer piada com escravidão, tem forma de você fazer piada com nazismo. South Park tá aí, velho. Oh. Aí você vai falar, não, mas South Park é nos Estados Unidos, mas ele passa no Brasil. Nunca teve nenhum episódio censurado de South Park no Brasil. O episódio de South Park foi censurado no mundo todo, não no mundo todo. Não, mas assim...
O do Maomé, né?
É, o do Maomé, ué. South Park tá aí, Family Guy tá aí. Então, assim, o que eu acho que Léo perdeu meio que a mão, ele não tá sabendo fazer. E aí, Laras, a galerinha da lacração, a galerinha sua aí do Paz e Amor, do Amor Venceu, sua e do Christian, essa galerinha é muito organizada, velho. Essa galerinha fica em cima dele pra ver o que ele tá falando, pra... Entendeu? Eu acho que ele... E ele é um cara bom, bicho. Por exemplo, ele fez um... Eu acho genial um negócio que ele fez, que é o Sapo Césio, falando lá do acidente do Césio em Goiânia. Ele faz piada com fato, cita um sapo, mas ele não ofende ninguém, bicho. É, por exemplo, aquele cara lá, o MC... Como é que é o nome do cara? O que morreu foi pular lá, MC Kelvin? Kevin? Sei lá. É. MC Kevin. Porra, dá pra gente fazer uma piada com ele, falar, sei lá, o cara achou que era o Homem-Aranha, caiu da escada e caiu igual o MC Kevin caiu. Léo Lins não, velho. Léo Lins fala, não, ele chegou no inferno, não sei o quê. Ele ia escalando a piada e parecia que era só pra chamar atenção, bicho. Não tô censurando ele, eu acho que ele deve continuar. Só que ele perdeu a noção do limite. Sabe aqueles episódios laranjada que eu sinto vergonha até hoje? Porque às vezes eu acho que eu fiz uma piada muito pesada, velho. Né? Fica só a polêmica pela polêmica. E a ideia, eu acho, não é essa. A ideia é, você pode falar o que você quiser. Às vezes, quer ver outro exemplo? Murilo Couto. Murilo Couto faz umas coisas bem mais pesadas do que ele, bicho.
Dele eu não conheço muita coisa, não.
Murilo Couto falou no pânico, na rádio, ao vivo, meio-dia, Laras, ele falou bem assim. Ah, não gosto de MPB porque falta tortura. Esses caras não estão escrevendo mais nada, Caetano Veloso, eles escreviam nos anos 70, por quê? Porque eles apanhavam. Olha a piada que o cara fez. Isso é uma piada pesadíssima. E nunca dá nada pra ele, entendeu? Os caras que brigou com ele, ele fez uma piada com um ciclista lá. O que eu tô falando é o seguinte, Léo Lins é vítima, mas ele também, às vezes, ele ficou muito polêmico, sem necessidade, entendeu? Aí quer fazer o show mais pesado, mais perturbador, e não sei o quê. O meu medo, sabe o que que é? Começa com ele, aí chega nos caras do Ogro, aí depois chega em nós, porra.
Né? O Ogro... tipo assim... Não era nem ninguém famoso, velho. Você tava falando de um personagem que não existe, velho.
Pois é.
Foi inventou lá a Guelminha, velho. A criptonita dela é a realidade.
E deixa eu te falar. Isso aqui pro Léo Lins é bom, velho. Perdeu o emprego, eu tava vendo lá. Ele perdeu o emprego lá por causa da piada do Ceará lá, do menino de hidrocefalia que ele fez. Os shows dele, tipo assim, triplicaram. Ele ganhou mais dinheiro com a polêmica. Mas se chegar em nós, ou nos caras do Ogro, acabou, velho. Não tem condições. Eu acho que o Danilo Gentili tava falando, tinha cara que fazia stand-up e era bancário. Cada uma piada, o cara perdeu o emprego no banco e não faz mais stand-up, entendeu? Aí é foda, velho.
Não, e é engraçado, porque se você for pegar Pessoal, antigamente, velho, por causa dos autistas, cara, a fia
bata
o negócio do bebê, velho.
Pois é.
O tempo não para, velho. O próprio João Carvalho, que é o ídolo dos comunes, que eu fico zoando, quando era o Zoeira Cast, os bagulho que falava, velho, eu fico de cara, só. Eu dando a rir, né, porque eu tenho um gosto muito...
Nós também, Laros, nós, a gente falou coisas absurdas. O
Laranjado também, é.
Nós gravamos sábado, parece um Laranjado evangélico, velho, não tem um texto das piadas pesadas que a gente fazia. O que eu acho é o seguinte, Laros, o tempo faz com que você vá adaptando as piadas, entendeu? Vai... Agora você não precisa ficar atirando todo... Parece que o Leolins tá meio perdido no tempo, velho. Necessidade é essa de... E outra coisa que a galera fala também, e aí eu acho que eu concordo. O Leolins, geralmente ele bate só no mais fudido de todos, porra. Sabe? Dá pra você fazer igual eu faço direto piada com racismo, que é assim. Aí eu tô indo ali buscar um copo de água pra Luísa Sonza. Os caras morrem de rir, velho. Sabe? Não tô fazendo piada com o fato de Luísa Sonza ser racista. Agora, se eu fizesse a piada ao contrário, falasse com outro cara preto igual eu, pega uma água ali pra mim, que eu sou a Luísa Sonza, aí já ficava mais agressivo. Parece que eu acho que tem jeito de você falar as coisas, entendeu? Não sei se eu tô certo, você concorda?
Não, concordo.
É, e o ouvinte... É igual... E é o que a gente... Pode falar.
Não, pode falar. Eu ia comentar dois trem aqui que recorrente acaba sendo treta do grupo. Mas pode falar aí, só pra...
É. Não, outra coisa... Não, só ia falar o seguinte. E outra coisa também, velho. Você quer fazer piada com minoria? Dá pra você fazer, porra. Mas chama minoria. Tem uma piada do Léo Lins que é maravilhosa, que o gigante Léo, aquele anão, fala com ele assim. Lá no... Eu acho que é o TC, troca de ofensas lá, de trocadilhos. Qual o coletivo de anão? Ele fala erro. É maravilhoso. O Léo morre de rir, velho.
É, porque por exemplo, tem gente que realmente faz desse humor pesado uma campanha mesmo de ofensa mesmo. Só que tem aquela coisa que o pessoal fala que você não tem capacidade de perceber nuances, cara. Eu pego exemplo do Souto Parque, do Family Guy e de um quadrinista, não muito famoso, que eu acabei conhecendo na internet, que tem... O personagem dele, ele faz umas palhadas muito parecidas, cara. Acho que eu até cheguei a te mandar algumas. Eu peguei uma lá do South Park e uma dele. Uma do Family Guy e uma dele, pra ver se dá pra ver a comparação, mas outras pessoas falam, não, cara, o que ele faz é discurso de ódio, não é humor, vamos ligar. Aí fica aquela coisa, até onde é discurso de ódio, até onde é... Você acha que fica mais um cara de discurso de ódio quando o cara só ataca quem tá mais ferrado, né?
É, isso que é ruim, velho. E outra coisa que o South Park faz, e que o Léo Lins fazia no início, velho, quebrava a expectativa da piada. Por exemplo, o episódio do South Park sobre abuso sexual infantil é o professor lá doente que queria abusar do pai dele, enquanto criança. Eu até faço a piada, eu já fiz essa piada no... Sabe? O South Park, ele inverte quem seria a vítima da piada e põe no lugar do cara que tá... Sabe? Léo Lins, eu acho que ele tá indo pro caminho mais fácil, porra. Você fazer piada com escravidão é fácil. Você fazer piada com um cara que tá todo fudido é fácil demais. Eu acho que o Léo Lins tem condições de ir mais do que isso. E eu tento fazer isso também, entendeu? Nas piadas que a gente faz. Né? Mas... É difícil, velho, é difícil.
Acho que antes de vir para a próxima notícia, que vai ser meio tensa. Quando o pessoal te conhece pelo Vai de Retro, mas não te conhece pelo Laranjada, como é que é a sua reação quando eles descobrem essas coisas mais ouvidas, assim?
O Vai de Retro, você
tá uma cotinha de fã, até bem, né, cara? É legal.
É, Vai de Retro a galera entende, a galera gosta, né? Mas gosta lá no programa. Alguns, quando vão conversar comigo... E eu não faço personagem, porra. Eu sou, assim, 24 horas. Eu faço esse tipo de piada 24 horas. Aí a pessoa, às vezes, assusta, né? Por exemplo, eu já fui convidado para gravar podcasts que eu chegava e falava, gente, vocês querem o Frank do Vai de Retro? Eu não quero o Frank do Vai de Retro. Aí eu ficava, fazia muita piada. Teve uma vez que a Alanta falou, oh, velho, ficou muito agressivo. Essas piadas suas com suicídio, essas coisas. Porque eu tenho um negócio de piada muito autodepreciativa também lá, entendeu? Sim. Mas, assim, já aconteceu, porra, de editor do Vai de Retro falar que não ia editar mais porque eu fiz uma piada homofóbica. E no Vai de Retro, o que eu tento fazer é justamente o contrário, não é a piada homofóbica, é a piada com o homofóbico, entendeu? Sim, é falar, não. Fazer a piada no sentido assim, mulher sem... que é a piada do Chorume também. Mulher sem rola é um anjo sem asas. É pro cara não precisar ir atrás de travestis escondidos, né? Se ele gosta de vai ser feliz, porra. O que a gente tá fazendo é isso. E a gente nunca traz o gay, a vítima como vítima, né? A minoria como vítima. A gente tenta trazer ela pra cima e fazer a piada, ela como fazendo a piada com outra pessoa. Tem um trem batendo aí, Laros.
Ah, pô, sou eu. Calma.
Ah, tá.
Tô tipo nervoso aqui.
Mas basicamente é isso.
Sim. Agora chegou um dos piores momentos que o melhor, sei lá, velho, do episódio.
Vambora.
Vamos lá. Eu mandei uns vídeos do TikTok. Eu gostaria que você visse isso, cara. Uns três.
Menos do Diogo. Mulher da festa infantil?
Isso aí, cara.
Mulher criticada por dançar funk de roupa transparente em festa infantil, apavorada. Olha, Arus, aqui eu que mandei esse vídeo lá no grupo, só que eu mandei o vídeo só dela dançando. Eu não mandei os outros três vídeos que você me mandou, não. Mulher criticada por dançar funk sem roupa íntima e transparência em festa infantil. Ela se pronunciou após a polêmica. Aqui eu acho que ela queria isso mesmo, Laros. Eu acho que foi um trem programado, foi um trem... Porque na desculpa dela, você vê que ela não tá tão abalada, assim.
Parece que ela... Ela parou de novo, cara.
É, o que ela queria, ela conseguiu, né? E esse caso aqui, eu acho sinceramente que é questão de justiça, velho. Essa mulher deveria responder algum tipo de processo, não sei se está algum processo. Mês que vem é aniversário de minha filha, eu não queria que entrasse uma mulher seminua no aniversário de uma criança, nem um homem também. Né? Não é porque é mulher, mas eu acho que ela exagerou.
Normal, né, cara?
Já é uma sexualização.
É, num local inapropriado, né, velho? Então fala, você quer fazer como se diz, igual eu fui falando, suas degenerações, seus lugares certos, velho.
E outra coisa, né? Tem que ficar claro, né? Porque é uma mulher, não. Se fosse um homem entrando sem camisa, dançando sexualmente, sensualmente, igual ela dançou, numa festa infantil, ela subiu no trem lá do Mickey, Laros. Ela subiu no trem lá da Minnie, nem do Mickey. Uma festa feminina, porra. Como é que a filha dela tá olhando isso e falando, pô, será que é normal? Quem fazia isso era o Gugu lá com... Nos anos 90, a mini loira do Chan, sei lá o quê.
Tá errado mesmo, né? O Guilherme não vai justificar o outro, né? Tá errado.
Mas eu acredito que ela fez isso pra isso, pra gerar essa terça-feira 23, uma mulher está sendo alvo de críticas após dançar funk com roupa transparente e sem peça íntima em uma festa infantil. Após ter um vídeo viralizado nas redes sociais, Brena Azevedo, de 26 anos, enfrenta uma onda de ataques e comentários negativos por conta da sua atitude no evento. No vídeo, porque grava ela entrando, e claro que ela queria que viralizasse, velho. Durante a festa de sua filha, Brena é vista dançando funk, usando uma roupa transparente, sem sutiã. No entanto, ela não esperava, ela esperava, velho. Ela sabia que ia rolar isso.
Não entra na minha cabeça que isso é normal de jeito nenhum, cara.
Mas não é normal, velho.
É absurdo.
É isso que eu tô falando. Não é normal.
Caralho. Não, eu ia falar que não vê nada de errado nisso, eu já vi coisa pior.
É.
Tá chocado com a reação, né, das velho? Pessoas.
É, sexualização de criança é crime. Ela, talvez ela não entendeu ainda.
Porque o principal do Universal seria criança, não seria. É a greve.
É.
Os convidados também gostam.
É, eu não acho. Juro pra você. Não acho que ela é uma vagabunda porque eu não conheço ela. Só que eu acho que ela queria chamar a atenção, ganhar fama e tá ganhando. Nós estamos falando aqui dela, né? Aquela mulher lá, não sei se ela parou com isso. Aquela mulher do Mick Jagger lá, a Luciana Gimenez, gosta de chamar esse tipo de gente. Né? Geise Arruda tá aí até hoje ganhando dinheiro por conta de uma coisa desse sentido. Só que o dela foi pensado e ficou muito fake, velho. Até a desculpa dela ficou fake, entendeu?
Mas não tem que abrir minha conta. E o vídeo dela falando, que não tem nada demais, cante a ator, pegando o erro dos outros, justificando o erro dela.
É. E aí você pega, eu tô abrindo aqui agora o TikTok, não, velho. O Rainha Matos. Não, nem é o Instagram dela. Instagram de outra mulher que deu a notícia aqui. Ah, não. Achei que era o Instagram dela, não. É da mulher que deu a notícia. É Instagram, tipo aqueles Instagram de fofoca. Ah, não. Aí não. Vai tomar no cu. E é bem uma gorda, velho. Pode falar gorda ainda, não é crime. E eu acho o seguinte, lá, nem deveria dar notícia dessa porra dessa mulher, que ela quer chamar atenção mesmo.
Cara, eu fico mal pela criança.
Aí, todo mundo.
É, tem, né? Tem toda a questão do meu histórico, não sei o que eu tava falando lá antigamente, né? Aí sai a notícia assim.
Larus,
oi.
Pra encerrar, o que eu sempre falei, pai é quem cria. Bora lá?
Bora.
Por diversão, casal faz teste de DNA e descobre que filho é de outro. Casal dos Estados Unidos resolve fazer um exame e fica em choque ao descobrir que o filho mais novo era de outro pai. Ó. Oh. Porra. E ó a cara da mulher, velho. Caralho, bicho. A mulher achou dois caras que queriam comer ela. Tá num lucro aqui, que essa é feia com burra, viu? Piada. A família decidiu fazer testes de DNA por diversão e a mãe ficou em choque ao descobrir que seu filho mais novo era, na verdade, filho de outro pai. Ah, tá. Não foi corno, não, porra. Foi corno, mas sem querer, Lara. Tá vendo? Não lê a notícia. O casal havia feito fertilização in vitro. Não entendi.
Tinha que ter feito assinatura do Estado de Minas, aí se dá pra você saber.
É internacional. O casal havia feito fertilização in vitro na segunda gestação em uma clínica. Ah, tá. Dona Johnson, 47 anos, seu marido... O cara tem 47, a mulher parece que tem 60, porra. Fizeram DNA junto com seus dois filhos. Vanna Júnior, de 18, e Tim, de 12. Ela explicou que eles fizeram o procedimento como uma brincadeira, mas quando obtiveram os resultados, Dona teve uma surpresa. Percebi que havia um erro, disse a mãe. Valma é o pai do filho mais velho, mas o resultado mostrou que ele não era o pai do... Ih, Laros, aqui... Aqui foi Stonks, viu, velho? Dona concluiu que poderia ter havido uma confusão na clínica. Aqui vai meter um processo na clínica, meu amigo. E vai ganhar uma grana. Os dois tiveram o seu primeiro filho. Estavam ansiosos para ter outro filho. No entanto, ela havia tido problemas de saúde. E o casal recorreu à fertilização in vitro em 2007. Usando os óvulos de Dona e o esperma de Vanner. A primeira tentativa falhou, mas naquela mesma época tentaram e obtiveram sucesso. O filho mais novo tinha nascido em agosto de 2008. Após os resultados de exames de DNA, a dona disse que eles decidiram... Algumas semanas depois, o adolescente disse a seus pais que queria rastrear seu pai biológico. Vixe, aí fudeu. A cabeça do menino também ficou bagunçada. Porra, Matou minhas piadas tudo aqui. Pai é quem cria, tá bom. Laros, algum comentário sobre isso?
Eu achei que essa notícia da criança que você fica brutalizado, mas é só um ir da... Como é que chama esse
banco? É banco de espermas.
Catupirou.
Ir da clínica, se meter um processo aqui, ganha um dinheiro, Laros. Mais um dinheiro. É, porque nessas clínicas você pode ser... Já me chamaram, velho, você acredita? Pode ser doador anônimo, né? Aí o cara exige que ele não, que nenhum filho dele encontre, né? E a mulher... eles pagam pra você ser um doador anônimo, né? E a mulher, ela assina um papel também que ela não vai atrás do pai biológico. Depois de 18 anos, se a criança quiser ir, sim, mas o pai tem o direito de não querer saber quem é, entendeu? Aí, tipo, é isso. Vamos encerrar, Laros?
Vamos, cara. Aí a gente vai no meio a música maravilhosa aí do...
Pra encerrar, a Travestis e Xamã, Muro na Costela. Toca aí.
Obrigado.
Valeu. O Windows, Laros, não sei o que tá acontecendo essa porra desse Windows. Todo dia que eu ligo esse computador, ele pede pra fazer uma porra de uma atualização, velho.